CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
E a gente conversa agora com o Dr. Eduardo Vissotto, oncologista clínico especialista em câncer de pulmão. Dr. Eduardo, muito bom dia. Do chamado cigarro eletrônico, que está bastante difundido, muito em algumas festas que são apresentados, o narguilé, que é uma verdadeira moda entre os jovens, e muita gente perguntando, essas novas formas que fogem do padrão tradicional que a gente conhece ali do cigarro, elas também são prejudiciais à saúde, por quê?
Bom, felizmente a população já está bem mais esclarecida quanto os malefícios do tabagismo habitual. Acho que muito mérito de todas as campanhas que se fez ao longo desses últimos anos. Mas, sem dúvida, existe muita dúvida a respeito dessas novas formulações, e não o cigarro habitual, né? E acho que o principal é o cigarro eletrônico, que, na verdade, tem sido até uma estratégia das indústrias relacionadas ao tabaco, para tentar se posicionar contra o tabagismo, colocando ali uma opção de produto que seja menos prejudicial, né? Mas, com certeza, todas essas formulações, algum dano à saúde, não apenas relacionado a câncer de pulmão, também causam, né? A gente tem pouco tempo para tentar levantar todos os dados relacionados ao cigarro eletrônico como fator de risco, porém, tem substâncias também que podem ser maléficos e, com certeza, e no futuro vão se mostrar aí de uma maneira mais consistente como prejudicial, né? Além de narguilé, além de cannabis ou outras formulações de tabaco que não são inaladas, exatamente pela presença de substâncias que são tóxicas também.
O Alexandre Vasconcelos conta aqui para mim que o filho dele é adolescente, insistiu para usar narguilé, dizendo, pai, não faz mal não, a água filtra tudo, era o argumento que o adolescente filho usava. E aí ele quer saber, isso é verdade, doutor?
A gente não tem dados científicos tão robustos quanto ao tabaco, porque realmente o tabaco foi um hábito muito consolidado nas últimas décadas. Então, hoje, a gente consegue provar, do ponto de vista científico, que é um fator de risco que aumenta em até 20, 30 vezes o risco de câncer de pulmão. Então, eu não tenho esses dados para colocar para os adolescentes, mas o fato de estar inalando substâncias tóxicas, com certeza isso é prejudicial. E a água, filtrar essas substâncias realmente não procede.
Agora, a água não filtra, né? A substância, como ele está alegando aqui, para tentar exatamente convencer o pai para usar o narguilé. Ela talvez até potencializa, doutor, talvez, as substâncias?
Não, na verdade, o grande dano é a inalação, sim, né, dessas substâncias, que causam danos diretos, não apenas no pulmão, nos vasos sanguíneos, causando doenças pulmonares, cardiovasculares, mas também a nível de DNA, levando a eventuais mutações que facilitam o aparecimento de diversos tipos de câncer, né? O principal é câncer de pulmão, além de tumores de cabeça e pescoço. E esse hábito, obviamente, quando ele é adquirido ao longo de muito tempo, esses danos, eles são reais. Então, o problema é a inalação. E até o próprio cigarro eletrônico, ele é um dispositivo que ele tem uma ponteira, na verdade, um tanque onde é inserido líquido. O fato de ser industrializado ou preparado diretamente não influencia. Os danos ao pulmão e a todo o organismo, eles são semelhantes, independente da formulação.
Eu vejo muita pessoa argumentar assim, mas não teria alguns aditivos que são adicionados ao cigarro industrializado. Mas ainda assim, o próprio fumo, se fosse apenas uma folha qualquer que fosse ali, entrasse em combustão, essa fumaça já é prejudicial para a pessoa.
Exatamente, né? No cigarro industrializado ainda tem o filtro, que é uma maneira de tentar diminuir essa quantidade de substâncias tóxicas. E, na verdade, nessas outras fumaças, muitas vezes não tem. Então, mas de qualquer maneira, todos eles causam realmente dano.
Mais uma.
Eu fumei 17 anos, aí num belo dia eu tava vendo uma reportagem do Fantástico com o Dr. Brazo Varela, e ele pegou 5 pessoas, né, que eram fumantes compulsiva, e ele entrou na terapia de beber água. Toda vez que dava vontade de acender um cigarro, a pessoa tinha que beber água, e isso aí foi. Então eu vi aquilo, né, e falei, ah, vou tentar. Já tinha tentado muitas vezes. Hoje, graças a Deus, tenho 15 que não fumo.
Boa participação aqui da nossa ouvinte falando sobre uma estratégia que ela conseguiu adotar para largar o cigarro. Qual que é, doutor, e o que que mostra aí o tratamento, a ciência hoje, a melhor alternativa para quem está querendo largar o fumo?
Primeiro eu queria parabenizar o ouvinte realmente pela persistência, né? Porque a gente sabe que não é fácil, a dependência do tabagismo ela exige uma força de vontade muito grande, além de um envolvimento, idealmente, de uma equipe multidisciplinar para ajudar a acabar com essa dependência, né? E isso envolve, além de terapia, medidas comportamentais, como que a colega citou, também, às vezes, necessidade de uso de medicação, ou via oral, ou adesivo, que são orientadas habitualmente por pneumologistas ou até psiquiatras que estão envolvidos nessa área. Então, hoje, felizmente, existe um grupo de suporte que ajudam essas pessoas que têm interesse em abandonar esse hábito que realmente é muito prejudicial.
Mas essa ideia, né, funciona para muita gente, substituir a hora que sentir vontade de fumar um cigarro. No caso dela, foi beber um copo d'água, que ainda é muito bem-vindo e saudável. Mas eu já vi gente mastigar alguma coisa, fazer outro procedimento e assim esquecendo um pouco. Pode funcionar, mas o que o senhor está dizendo é que pode ser por um número muito reduzido de pessoas esse tipo de coisa, né?
Não, eu acho que todas as informações, elas ajudam, inclusive para tentar diminuir a fissura, né? Que nos primeiros momentos o tabagista sente quando para de fumar em função da dependência. Então, qualquer uma dessas estratégias para que ele esqueça um pouco o desprazer daquele momento, acho que são válidas, sem dúvida nenhuma, né? E os benefícios realmente de parar de fumar, eles são extremamente evidentes. Então, assim, 20 minutos, geralmente a pressão já volta ao normal depois que não, do último cigarro. Em 2 horas já não tem praticamente mais nicotina no sangue. Em 8 horas o nível de oxigênio já está normal. Em alguns dias o olfato e paladar já estão melhores. Em 3 semanas a pessoa já se sente melhor, respiração mais fácil. E isso quando a gente fala, inclusive, do risco das doenças, a longo prazo, em 5, 10 anos, o risco de infarto ou de derrame já se assemelha a quem nunca fumou. E até depois de 15 anos, o risco de desenvolver câncer de pulmão, ele já quase normaliza comparado com quem nunca fumou. Então, realmente são dados que estimulam as pessoas a se esforçarem cada vez mais para abandonar esse hábito. Lembrando que todas essas medidas para reduzir fissura são válidas, e que se não tiver sendo suficiente, existe maneira de procurar ajuda profissional nesse momento que sabemos que não é fácil.
Eu agradeço aqui a participação do Dr. Eduardo Vissotto, oncologista clínico e especialista em câncer de pulmão. Dr. Eduardo, muito obrigado, bom trabalho nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo.
Obrigado, Bruno, um grande abraço para você.
11h19, ainda dentro do Saúde, Mariana Areias, também nesse tema, né, Mariana?
Isso mesmo. Para lembrar este Dia Nacional de Combate ao Fumo, vai ter uma ação educativa na Marquise do BRB, lá na quadra 5.
Do cigarro. Mas eu acho que são iniciativas válidas, acho que o ouvinte pode